Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Ministério Público Federal acusa ex-presidente Lula de comandar esquema de corrupção identificado na Lava Jato.
Prefeitos de municípios do Acre são acusados de fraudar licitações.
No Mato Grosso, mais de R$115 mil foram desviados do Pronaf.
Intervenção em obra do Cow Parade causa polêmica em Belém.
Hoje é quarta-feira, 14 de setembro de 2016.
Eu sou Gláucia Gomes.
Eu sou Luciano Barroso.
E você acompanha agora o Repórter Amazônia.
Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o Ministério Público Federal acusou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de comandar o esquema de corrupção identificado na Lava Jato.
Pela internet, Lula negou e disse que não há provas contra ele. Quem traz as informações ao vivo é a repórter Priscila Rangel, da Rádio Nacional da Amazônia. Olá, Priscila.
Olá, Gláucia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria sido comandante do esquema criminoso descoberto pela Lava Jato, de acordo com o MPF, Ministério Público Federal. O ex-presidente e mais 6 pessoas, entre elas a esposa dele, Marisa Letícia, foram denunciados hoje por crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lula supostamente teria recebido mais de R$3.700.000 em vantagens ilícitas que envolvem a compra de um apartamento triplex em Guarujá, reformas e contratos milionários para armazenamento de bens pessoais. Em entrevista coletiva, o procurador da República, Deltan Dallagnol, apresentou 14 evidências de que Lula não apenas conhecia o esquema de corrupção da Lava Jato, como era o grande general que comandava o que seria a propinocracia, o governo por meio da propina. Vamos ouvir.
Lula nomeou diretores para atender interesses do PP e do PMDB, ou determinou ainda que esses diretores atendessem os interesses arrecadatórios desses partidos, a fim de angariar apoio dos partidos que inicialmente não compunham a sua base de governo, ou ainda para que eles se mantivessem dentro da sua base. Mais ainda, Lula nomeou esses diretores para que usassem os seus cargos para arrecadação de propinas, junto a empresários com contratos públicos, a fim de que fossem essas propinas distribuídas para funcionários públicos, políticos e partidos políticos. Sem o poder de decisão de Lula, esse esquema seria impossível.
Segundo os procuradores responsáveis pela denúncia, o esquema se dava pela distribuição de cargos para arrecadar propina. E o propósito dessa arrecadação, que supostamente beneficiava principalmente o PT e o Lula, era conseguir apoio político e governabilidade, a perpetuação criminosa no poder e o enriquecimento ilícito dos agentes públicos. O Ministério Público revelou ainda que há indícios de que o mesmo esquema de corrupção tenha se repetido em outros órgãos como a Eletrobras, o Ministério do Planejamento, Ministério da Saúde e Caixa Econômica Federal. Entre os 8 indiciados hoje pela força-tarefa do MPF estão também o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, além de executivos da empreiteira. A denúncia agora será apreciada pelo juiz Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba e os denunciados só se tornam réus caso ela seja acatada. O Instituto Lula informou por meio de nota que o ex-presidente e sua esposa Marisa repudiam pública e veementemente a denúncia, que, segundo eles, não se sustenta com provas. Gláucia.
Obrigada, Priscila Rangel, da Rádio Nacional da Amazônia.
Prefeitos e municípios do Acre são presos, acusados de fraudar licitações.
A repórter Renata Martins, da Rádio Nacional da Amazônia, tem as informações ao vivo. Olá, Renata.
Olá, Glaucio e Luciano. 2 prefeitos foram presos e um está foragido por suspeita de participação em um esquema de fraude de licitações em municípios no interior do Acre. As ações fazem parte da segunda fase da Operação Labor, desencadeada hoje pela Polícia Federal. Rony Firmino, prefeito de Plácido de Castro, e Rivelino Mota, de Santa Rosa, estão presos. Raimundo Ramos, conhecido como Tonheiro, prefeito de Bujari, também teve prisão decretada, mas ainda não foi localizado pela Polícia Federal. Outros 3 mandados de prisão foram expedidos para um secretário municipal e 2 pregoeiros. Segundo as investigações, os prefeitos nomeavam pregoeiros para fraudar as licitações. Os servidores indicados recebiam em contrapartida parte do dinheiro desviado e, de acordo ainda com a PF, as empresas vencedoras dessas licitações emitiam notas fiscais superfaturadas e repassavam parte dos recursos desviados para os prefeitos. Em julho deste ano, a primeira fase da Operação Labor prendeu 4 empresários. Nessa fase, a ação queria atingir o núcleo econômico do esquema. A reportagem não conseguiu contato com as prefeituras nem com os advogados dos envolvidos. Segue com vocês.
Renata, antes de você ir embora, você também tem informações sobre a operação da Polícia Federal que combate pornografia infantil no Amazonas, né?
Pois é, Luciano. Duas pessoas foram presas hoje também pela Polícia Federal no Amazonas em ação que combate a pornografia infantil. Segundo as investigações, os alvos da operação são responsáveis pelo compartilhamento na internet de centenas de arquivos contendo pornografia infantil. A Polícia Federal também suspeita que algumas imagens e vídeos para divulgação tenham sido produzidas pelo próprio grupo. Um dos investigados, e mais grave ainda do que isso, também é acusado de ter abusado sexualmente de 10 crianças. De acordo com a Polícia Federal, o homem se aproveitava do trabalho em um grupo religioso infanto-juvenil para conquistar a confiança de crianças e adolescentes e cometer os crimes. Se comprovadas as suspeitas, os acusados podem pegar até 10 anos de prisão no caso do armazenamento e compartilhamento na internet de pornografia infantil, acrescido de 8 anos para quem os produz, e vamos somar mais aí, a pena para o crime de estupro de vulnerável pode chegar a 15 anos. Ontem, uma outra operação da Polícia Federal em São Paulo, 3 pessoas foram presas em flagrante por posse de material pornográfico com menores em seus computadores também. Segue com vocês.
Obrigado, Renata, que é Renata Martins, que é da Rádio Nacional da Amazônia.
No Mato Grosso, a Polícia Federal investiga desvios de R$115 mil do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional da Amazônia, tem os detalhes.
A Polícia Federal cumpriu hoje 2 mandados de busca e apreensão nos municípios de Santo Antônio do Leste e Primavera do Leste, em Mato Grosso, distantes respectivamente 372 quilômetros e 244 quilômetros da capital, Cuiabá. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Barra do Garças, que apura o desvio de cerca de R$115 mil do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A investigação também apura a concentração de lotes do projeto de assentamento Noidorinho Vitória, em Campinas, Nápoles, município a 350 quilômetros de Cuiabá. 3 pessoas foram indiciadas. A Justiça Federal ainda decretou o sequestro dos valores desviados. De Brasília, Vitor Ribeiro.
Governadores de estados da Amazônia ameaçam decretar calamidade financeira. Em reunião com o ministro da Fazenda nesta terça-feira, eles apresentaram a situação dos estados.
As informações com Graziela Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia.
Reclamando da crise, governadores de pelo menos 14 estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste ameaçaram decretar situação de calamidade financeira, a exemplo do Rio de Janeiro, que decretou calamidade em junho. A medida será adotada se o governo federal se recusar a conceder uma ajuda de R$7 bilhões para repor as perdas com os repasses federais. De acordo com informações da Agência Brasil, os governadores devem soltar nota conjunta na próxima semana para alertar o governo. Os governadores se reuniram com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, nessa terça-feira em Brasília. Dos estados da Amazônia estiveram presentes governadores do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Roraima e Tocantins. Apenas o Maranhão afirmou que ficaria fora da medida. No Tocantins, a crise é agravada por uma greve geral de servidores desde o início de agosto. Os servidores cobram reposição de perdas salariais e o pagamento da database de 2015 atrasado desde janeiro. O governo, por sua vez, diz que não tem dinheiro para realizar esses pagamentos. O Mato Grosso passou por situação semelhante no primeiro semestre com a greve geral dos servidores que exigiam o pagamento da revisão geral anual. Meirelles reafirmou aos governadores que a causa da atual situação fiscal dos estados e da União é o descontrole do crescimento da dívida pública. O ministro se comprometeu a levar os pedidos dos governadores ao presidente Michel Temer para discutir alternativas no enfrentamento da crise. De Brasília, Graziele Bezerra.
Ainda em Brasília, os governadores estiveram reunidos com a nova presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia.
No encontro, Carmen Lúcia sugeriu que o Supremo possa mediar e promover a conciliação dos conflitos fiscais entre os estados e também os que envolvem a União.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
Estados da Amazônia serão beneficiados com investimentos na área de saúde pública.
Os detalhes na reportagem de Daniele Soares, da Rádio Nacional da Amazônia.
Unidades de pronto atendimento dos estados do Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Tocantins e Maranhão vão receber investimentos do Ministério da Saúde. As UPAs passarão a receber recursos do governo federal mensalmente a partir de outubro. A medida foi anunciada nesta quarta-feira pelo presidente Michel Temer. Os investimentos beneficiam 8 UPAs no Maranhão, 4 no Tocantins e o mesmo número no Pará, e uma em cada um dos seguintes estados: Amazonas, Acre e Amapá. Em todo o país, 99 unidades vão receber recursos federais. O anúncio ainda destina dinheiro para santas casas e hospitais filantrópicos, além da compra de remédios. De acordo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, todo esse investimento foi possível graças a uma economia em 4 meses, com a revisão de contratos, por exemplo, de aluguel, serviços gerais e informática, e a extinção de cargos comissionados. E ele destaca quanto deve ser economizado com essas medidas em um ano.
O impacto foi, nesses primeiros dias, de R$1,59 bilhão. 100 dias em um ano, se for na mesma proporção, vamos economizar R$3 bilhões, mas eu tenho a expectativa de que seja muito mais.
Os investimentos federais vão financiar cerca de 1.400 novos serviços nas Santas Casas, entre eles rede de oncologia, leitos hospitalares e de UTI e rede cegonha. Sobre a compra de remédios, serão 7 milhões de unidades a mais de medicamentos que vão custar cerca de R$220 milhões aos cofres públicos. E haverá ainda o incentivo à produção nacional de vacinas, entre elas a da meningite. De Brasília, Daniele Soares.
O povo Canela do Araguaia conseguiu na justiça a manutenção da posse da aldeia de Porto Velho, localizada no município de Luciara, em Mato Grosso. A decisão é da Justiça Federal em Barra do Garça.
A área de 2.500 hectares, situada às margens do rio Tapirapé, é ocupada há mais de 50 anos pelos indígenas.
O Ministério Público Federal entrou em contato com as polícias militar e civil de Mato Grosso e informou que, por se tratar de uma questão indígena, a competência para discutir a situação é da Justiça Federal e do Ministério Público Federal.
Ciência e tecnologia na Amazônia.
É endêmica na região amazônica, mas com ocorrências em mais da metade dos estados brasileiros, a malária é uma das doenças negligenciadas pela indústria farmacêutica. A constatação é da Organização Mundial da Saúde.
Para suprir essa lacuna, pesquisadores da Universidade Federal do Oeste do Pará estão estudando novos compostos bioativos oriundos da floresta amazônica para combater a doença, entre eles o óleo resina de copaíba, que já apresentou ação anti-inflamatória.
Sobre a pesquisa, a repórter Helene Santos, da Rádio Cultura do Pará, conversou com o professor do Instituto de Saúde Coletiva, o ISCO, Valdinei Pires. Vamos ouvir.
Professor, eu gostaria que o senhor começasse falando, então, o que motivou o grupo a fazer essa pesquisa?
Foi a alta incidência do número de malárias que a gente tem, né, aqui na Amazônia brasileira, especialmente o estado do Pará, que é um estado que tem alta incidência de malária, né? Aqui, especialmente na região do Marajó. E aqui no oeste do Pará, a gente tem uma incidência alta no município de Itaituba. Outro fato também que levou a gente a pesquisar malária é o fato de ela ser uma das doenças que a Organização Mundial de Saúde considera como negligenciadas, né? Por que é uma doença negligenciada? Porque é uma doença que acomete geralmente pessoas de baixa renda, então não tem um interesse muito grande da indústria farmacêutica, por exemplo, de se pesquisar novas alternativas, novas terapias, né? e até a cura para essa patologia. Então, a Organização Mundial de Saúde enquadra essa patologia como uma doença negligenciável. Então, esse foi um dos principais motivos que levou a gente a pesquisar malária aqui na região.
Agora, professor, e a pesquisa em si? Quais foram os resultados que vocês chegaram?
Bom, os resultados foram muito bons, né? A gente teve excelente resultado com o óleo resina de Copaíba. Esse teste preliminares que a gente fez foi do óleo resina puro, né? Então, a gente avaliou os testes tanto em animal, né, que são os estudos em vivo, como estudo em vitro, ou seja, em cultivo de células. E os resultados foram excelentes. Mas, assim, o que a gente gostaria de destacar são os resultados que avaliaram a resistência do parasita. Então, comparado com drogas padrões que já são utilizados hoje na terapia para malária, a Copaíba ela conseguiu matar, né, destruir o plasmódio, que são resistentes já a essas drogas. Isso significa o quê? Que se um indivíduo for infectado com plasmódio e esse plasmódio for de uma cepa resistente, não tem tratamento para essa patologia. E aí fica muito complicado. Então, o fato do óleo destruir esses agentes, essas cepas multiresistentes a essas drogas, isso é um dado muito interessante, isso chamou muita atenção da gente.
Agora, a pesquisa não para por aí, a pesquisa continua. Quais são os próximos passos?
Sim, os nossos resultados preliminares foram com óleo puro, né, da Copaíba. Agora, os próximos passos, a gente vai isolar as frações, são aqueles componentes que foram majoritários. Agora, a gente está fracionando, isolando, e os testes posteriores serão agora com esses isolados.
E esses testes, eles vão... Quais são os aspectos que eles vão testar?
Na verdade, são os mesmos testes da primeira fase, né? São estudos básicos, são pesquisa básica ainda. Mas avalia, o interessante é que esse modelo que a gente faz em estudo in vitro, ele é um modelo clínico. Então, a gente infecta o plasmódium no camundongo e ele desenvolve um quadro de malária. Então, todo um quadro clínico ele chega a desenvolver. Então, a gente vai reproduzir esses mesmos testes, só que com os isolados, com as frações que são os cerquesterpenos, que são os componentes majoritários do óleo resina.
Eu conversei com o professor Valdinei Pires sobre o uso do óleo de Copaíba para combater a malária.
Eleições 2016.
O Ministério da Defesa definiu as diretrizes para a Operação Eleições, onde militares das Forças Armadas vão atuar para garantir a segurança no pleito municipal de outubro. Eles vão ajudar no apoio logístico, principalmente em cidades onde há dificuldade de acesso, e garantir a lei e a ordem. Segundo determinação do ministro Raul Jungmann, publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica poderão ser solicitados para coordenar trabalho conjunto com os tribunais regionais eleitorais, juízes eleitorais e órgãos de segurança pública federal e local. Além disso, cabe ao chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas manter contato com o Tribunal Superior Eleitoral, acompanhar o planejamento e a execução do trabalho dos militares e encaminhar ao Ministério a previsão de recursos necessários para a operação. O emprego das Forças Armadas nas eleições já havia sido autorizado pelo presidente Michel Temer no último mês. A Justiça Eleitoral recebe sempre o auxílio das Forças Armadas para apoio logístico no transporte de pessoas e de urnas, e também para ajudar na segurança e manutenção da ordem pública durante as eleições. De Brasília, Daniele Soares.
Campanha Setembro Amarelo de combate ao suicídio é realizada no Acre. As ações já aconteceram na capital e nas cidades de Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil.
Saiba mais com Jeanine Oliveira, da Rede de Rádios Aldeia FM e Difusora Acreana.
O suicídio no Brasil é uma questão de saúde pública. Por isso, durante todo esse mês, está ocorrendo aqui em Rio Branco a campanha do Setembro Amarelo. A Secretaria de Estado de Saúde, a SESACRE, é quem está à frente da campanha de prevenção. A data de 10 de setembro foi escolhida como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, numa parceria com o Ministério Público do Acre, Secretaria Estadual de Educação e Esporte, Vigilância Epidemiológica do Estado e do Município e a LEAC. O Setembro Amarelo tem por objetivo a prevenção ao suicídio, que somente em 2015 registrou 180 pacientes que deram entrada no ERB por meio de tentativas de suicídio. Isso sem contabilizar as UPAs aqui da capital. A psicóloga do Herb fala dos inúmeros fatores que levaram a essa triste estatística e o que está sendo feito para reverter esse quadro.
E nós estamos tentando desmistificar tabus que têm a ver com depressão, questões familiares, sociodemográficos. Não é uma causa única, podem ser vários fatores. Pode ser um fator genético, pode ser várias questões, né? Do ano passado entraram com tentativa de suicídio 180. Os 180 nós estamos fazendo mapeamento e fazendo atendimento, mas de suicídio tiveram 32 confirmados pelo IML.
A programação começou no início do mês. O encerramento será feito através da Regional do Tancredo Neves, aqui em Rio Branco. De Rio Branco, Dejonane Oliveira.
Você está ouvindo Repórter Amazônia. Repórter Amazônia.
A licitação para a recuperação e manutenção da BR-364 entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, no Acre, foi marcada para o próximo dia 21. As obras orçadas em quase 300 milhões de reais estão divididas em 6 lotes.
Agora, empresas estão apresentando proposta para assumir os 6 trechos em que a rodovia foi dividida. Os contratos terão duração de 3 anos. A expectativa é de que o processo licitatório seja encerrado em outubro, para que as obras comecem já em novembro.
Jogos Paralímpicos 2016.
E agora vamos ao vivo com Eurico Tavares, da Rádio Nacional da Amazônia, sobre os Jogos Paralímpicos Rio 2016. Olá, Eurico.
Boa noite. Hoje está um dia bem fraco para os brasileiros. Só ganhamos 2 medalhas de bronze até agora. Verônica Hipólito nos 400 metros femininos T38 e Lauro César Xamã na prova de ciclismo de estrada contra relógio classe C5. É a primeira medalha do Brasil no ciclismo em Jogos Paralímpicos. O Brasil tem uma grande chance ainda hoje de conquistar ouro. É no revezamento 4 por 100 livre, 34 pontos, com Daniel Dias, André Brasil, Reuter Silva e Felipe Rodrigues. É a única possibilidade do Brasil ter ouro ainda hoje. O Brasil tem 10 medalhas de ouro, 21 de prata, 14 de bronze e 45 no total. Está em 5º lugar na classificação ouro, prata e bronze, mas está em 6º na classificação do número de medalhas, porque a Austrália tem 49 e ocupa a 5ª colocação. Liderança da China com 70 de ouro, 56 de prata, 37 de bronze, 163 no total. Grã-Bretanha tem 43 de ouro, Ucrânia 29 e Estados Unidos 23.
Obrigada, Eurico Tavares, da Rádio Nacional da Amazônia.
E agora, as informações direto do Rio de Janeiro com Lucas Por Deus Leon, da Rádio Nacional da Amazônia. Lucas, o seu destaque hoje qual é? É o futebol?
Oi, Luciano, é o futebol, sim. Isso porque os campeonatos do futebol de 5 e do futebol de 7 estão nas decisivas semifinais da Paralimpíada do Rio. O Brasil enfrenta nesta quarta-feira o Irã no futebol de 7, logo mais a partir das 7 horas da noite, do horário de Brasília. O Irã, que foi o carrasco da seleção canarinho nas últimas 2 Paralimpíadas, o país do Oriente Médio tirou o bronze do Brasil em 2008 e 2012 e ainda está invicto nesta edição dos Jogos. Ao contrário da seleção brasileira de futebol de 5 para séculos, onde o Brasil ganhou o ouro nas 3 Paralimpíadas anteriores, no futebol de 7 o país ainda tenta conquistar seu primeiro ouro. Em 6 edições das Paralimpíadas que o Brasil jogou o futebol de 7, o país subiu ao pódio 2 vezes. Prata em Atenas, na Grécia, 2004, e bronze em Sydney, na Austrália, no ano 2000. A seleção de 7 do Brasil é formada por atletas com menores níveis de paralisia cerebral e que não usam cadeiras de rodas. Se o Brasil vencer nesta noite, o Irã vai enfrentar a Ucrânia na final marcada para esta sexta-feira. Já no futebol de 5, que é para atletas cegos, o Brasil enfrenta a China pela semifinal amanhã, às 4 horas da tarde. Ao vivo do Rio de Janeiro, Lucas Por Deus Leão.
Cultura.
Nos últimos dias, uma polêmica tomou as redes sociais e mobilizou também a classe artística de Belém. Um protesto em forma de pichação em uma das vacas da exposição Cow Parade, na capital paraense.
Uma pessoa escreveu a palavra naufrágio na obra Noites Brancas, do artista plástico Jocatos. E as margens dessa intervenção passaram a circular nas redes, as imagens, melhor dizendo, dessa intervenção passaram a circular nas redes sociais. A intenção fazia referência ao naufrágio do navio Aidar, em que 5 mil bois vivos foram parar no fundo do rio, no porto de Vila do Conde, em Barcarena.
Mas a palavra naufrágio, escrita numa das peças, dividiu opiniões em Belém. Acompanhe na reportagem especial de Yolanda Kinoshita, da Rádio Cultura do Pará.
Quem diria que uma das 50 vaquinhas estilizadas do movimento artístico Call Parade causaria polêmica na capital paraense? Na última semana, imagens feitas de um celular flagraram a cena de uma mulher pichando a vaca que está localizada na Avenida Nazaré, esquina com a Travessa Quintino Bocaiúva. No corpo da vaca, a seguinte palavra: naufrágio. O assunto gerou discussões nas redes sociais, no meio artístico e em toda cidade. No centro de Belém, muita gente disse que foi um ato de vandalismo.
Na minha opinião, foi vandalismo.
Eu acho que foi um ato de vandalismo, porque isso é uma arte do mundo inteiro, né?
As pessoas vêm para bagunçar, isso é vandalismo.
O que muita gente não sabe é que a palavra naufrágio foi um protesto e uma referência ao navio Aidar, que afundou em 6 de outubro no ano passado, com 5 mil bois vivos, no porto da Vila do Conde, em Barcarena. O estudante Elderson Filho pesquisou o real sentido da pichação e disse que essa forma de protesto é um mal necessário.
Não pode pinchar porque é uma exposição, isso todo mundo sabe. Porém, foi preciso, porque só assim que vão dar atenção. Isso vai pegar uma repercussão melhor do que pinchar em parede.
A vaca em questão é uma obra do artista plástico Jocatos, intitulada Noites Brancas. A vaca é uma tela tridimensional toda trabalhada em alumínio, com cartões postais da cidade de Belém, como o Bar do Parque e a Praça do Relógio, que estão gravados em alto relevo na vaca. O autor da obra, o artista plástico Jocatos, lamenta a retirada da pichação.
Se eu estivesse lá, eu poderia até tirar partido disso para fazer uma outra grande obra, uma grande intervenção urbana.
Para o fotógrafo paraense Dirceu Maués, o ato não é de vandalismo e levou o público a refletir.
Você sai dessa questão só formal da arte estética, né? Uma arte bonitinha e tudo, para uma arte que te faz pensar sobre o que está em volta, a tua realidade, né? Eu achei fantástico.
Realizado desde 1999, o Call Parade é um evento de arte a céu aberto que já rodou o mundo. Em sua nona edição, a parada chegou a Belém para homenagear os 400 anos da cidade. Segundo a coordenadora do evento, Caterine Duvignot, a organização lamenta qualquer tipo de protesto.
O artista trabalhou muito para ter uma obra bacana e não é nada legal uma pessoa ir lá e pichar a obra de um outro artista.
Para o artista plástico Jocatos, a polêmica fortalece a obra e a arte urbana está sujeita a intervenções.
Eu acho que está aberto para a arte contemporânea uma discussão maior. Eu até gostaria que essa moça entrasse em contato comigo para a gente desenvolver um trabalho junto. Eu achei lindo, maravilhoso, eu estou curtindo tudo que eu estou vendo pela internet. Estou curtindo esse momento.
As vacas vão ficar espalhadas pela cidade até o dia 20 de setembro. No dia 4 de outubro, elas serão leiloadas na Estação das Docas. Toda a renda arrecadada será doada a 3 instituições beneficentes de Belém, no Pará, e Yolanda Kinoshita.
Termina aqui o Repórter Amazônia.
Apresentação, Luciano Barroso e Gláucia Gomes.
Trabalhos técnicos, Reginaldo Fonseca.
Redação e edição, Sheila Noleto.
Coordenação, Juliana Russomano.
Gerência de Rádio Jornalismo, Corban Costa.
Obrigada pela sua companhia e até amanhã.
Até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.